Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nesse lugar? Digam amém. Eu estava em São Paulo essa semana. Novamente tive que voltar para lá. Era uma viagem que já estava programada desde o começo do ano. E na volta, eu cheguei 3 horas da manhã aqui. Estava com o corpo quente do avião. Aí quando saí estava chovendo no caminho do aeroporto para o carro. Mas me bateu uma crise de faringite e uma gripe terrível. E obviamente isso foi no sábado. Eu não quis molestar nenhum dos pastores de última hora, já que estamos pregando em série, pensando em um tema que Deus tem nos dado durante alguns dias. E nós resolvemos irmos ao sacrifício. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus acerca daquilo que Ele quer falar conosco nesse dia. Pai querido, nós temos por algumas semanas, na verdade já estamos na 14ª semana que estamos tratando da necessidade de investirmos no nosso relacionamento com você. E esse chamamento você nos fez lá atrás em uma ceia, em um dia de ceia como esse. Você queria que nós fizéssemos uma releitura da nossa vida espiritual com você, porque você queria ter contatos conosco que produzissem paixão no coração daqueles que te servem, não uma fé frívola, fria, nominal, como muitos têm exercido nessa nação, a ponto de se já intitularem de religiosos nominais, como se alguém pudesse ser alguma coisa que não é. Mas glorificamos a você, Senhor, porque pelo teu Espírito você tem nos chamado a estarmos mais juntos de você, a andarmos lado a lado, compreendendo a tua vontade nas nossas vidas e sabendo quem você é. Nesse tempo em que nós estamos falando do Espírito Santo, como elo de comunhão que nós temos que ter com você, porque o próprio Jesus, ele nos disse que ele ia subir ao céu, mas nos ia deixar o Espírito Santo, que nos acompanharia a partir daquele momento. Nós queremos entender como ter comunhão com teu Espírito de forma plena e como isso pode nos levar a estar mais próximo de você. Por isso, nessa noite, quando vamos estar falando coisas concernentes ao teu Espírito, nós queremos a tua assistência para que toda a palavra que sair da nossa boca provenha de fato do teu coração. E que esse sermão, ele possa nos levar a refletir sobre a nossa vida espiritual, a forma que estamos a exercendo, e que possamos ser levados de alguma forma a andar mais juntos, mais próximos de você. Nós oramos assim, já agradecidos por tudo aquilo que você vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Karina, não contrarie Tamara. Obrigado, Rogério. O tema de hoje é esse, olha, a revolução que transforma o mundo. Nós vamos estar falando, irmãos, de algo que aconteceu na vida dos discípulos. É interessante que quando você vai estudar a história do cristianismo, em teologia a gente vê muito isso, você percebe que os discípulos, eles foram muito próximos de Jesus, eles dormiam e acordavam com Jesus, e eles tiveram experiências incríveis, milagres de estarrecer o coração de qualquer um, cenas líricas. A multiplicação dos pães, por exemplo, foi uma das cenas mais belas que aconteceram durante todo o tempo do cristianismo. Alguém que tinha poucos pães e poucos peixinhos, um garoto que levou um lanche feito pela sua mãe para seguir Jesus, ele doa o pouco que ele tem para Jesus e Jesus multiplica e abençoa uma multidão, nos transferindo um recado muito claro de que ele tem capacidade em si próprio de multiplicar as nossas dádivas, os nossos bens, aquilo que Parece não ser nada para nós, nas mãos de Deus vira muito. Uma reedição histórica e profética do que aconteceu no Velho Testamento, quando o profeta multiplicou o azeite e a farinha da viúva, nos mostrando que no Velho Testamento, como no Novo, Deus é o mesmo, e os milagres também. E aí eu percebo que milagre não torna ninguém mais crente. Porque no dia em que Jesus estava para ser assunto aos céus, levado dessa terra para o céu, a Bíblia diz que aqueles que presenciaram tantos milagres, que andaram com Jesus tão de perto, eles temeram a pressão religiosa que se levantou, e ao verem Jesus crucificado, cada um fugiu da sua maneira. E agora eles estavam para receber uma revolução que ia mudar a vida deles. E quando eu penso nisso, eu penso que nos dias de hoje a igreja ainda tem vivido a paixão pelos milagres que as pessoas viveram naquela época. Se uma igreja cultua a mítica do milagre, se uma igreja se firma e se alicerça na manutenção dos cultos em volta do milagre, essa igreja certamente se torna repleta de pessoas. Nem todas porque necessitam de milagres, mas a maioria delas porque querem ver um milagre. A curiosidade da humanidade é tão grande com relação a milagre, que as pessoas vêm de longe em busca de um milagre. É interessante, quando aparece numa cidade alguém que alguém reputa como milagreiro, e eu já convivi na minha vida ministerial com alguns desses, as pessoas saem de outras nações para estar conversando com um ser humano limitado, efêmero, que não pode nada em si próprio, só porque projetaram que daquela fonte pode vir um milagre. Eu me lembro de uma das cenas mais hilárias que eu já contemplei nesse mistério que eu estou falando. Um dia eu estava com o pastor Napoleão Falcão, nós tínhamos convidado ele para pregar na igreja, ele veio, ele disse: olha, toda vez que eu venho em Maceió, eu vou na casa de um pastor que me trata com muita deferência, com muito carinho, com muito amor, e por causa disso eu tenho muito amor por ele. Ele é muito desequilibrado, mas assim, o amor com que ele me trata me faz amá-lo. As deficiências que ele tem nessa área me faz esquecer essas deficiências, o amor com que ele me trata. É como se ele não tivesse aquelas deficiências. E eu queria saber se você pode me levar, ou na igreja dele, ou na casa dele, para nós fazermos uma visita. Lógico, pastor, que eu posso, não tem nenhum problema. Ele perguntou: você sabe quem é? Eu disse: lógico que sei quem é. Ele é muito conhecido na cidade. Você sabe onde é a igreja dele? Lógico que sei. Ele disse: então pronto, não vou dizer nada. Ou me leve na casa dele, ou na igreja dele. Eu liguei, ele estava na igreja. Quando nós chegamos lá na igreja, ele estava no gabinete, atendendo um telefone, e ele disse: pastor, me esperem um pouquinho aqui, sentem, eu estou atendendo uma pessoa da Alemanha que me ligou para que eu pudesse dar uma palavra profética. A pessoa ligando da Alemanha, gente, e era de naturalidade alemã, não era um brasileiro, porque soube de alguém, que aqui tinha alguém que quando orava Jesus fazia milagres. Nós somos profundamente atraídos por milagres. E muitas vezes, quando recebemos um milagre, precisamos avaliar se estamos nos apegando a Deus, tendo um relacionamento com Deus baseado nisso, ou porque estamos de fato apaixonados por Ele e entendemos o plano da salvação. A igreja brasileira foi muito influenciada durante muito tempo pela igreja americana. E a igreja americana é profundamente caricata nessa área. Os americanos gostam muito de cenas que possam comover, de pregações que possam inflamar as multidões, e nem sempre conferem a veracidade de tudo aquilo que está dizendo de que estão dizendo no púlpito, se realmente provém de Deus, se aquele testemunho de fato aconteceu. Quanto mais enigmático e fantasioso for o testemunho, mas a comoção se generaliza e parece que as pessoas começam a ficar em um estado de cartaz espiritual, que você vê pessoas falando em línguas, outro caindo em poder. Um dia eu estava conversando com um pastor que saiu aqui e foi morar nos Estados Unidos. Ele já mora ali nos Estados Unidos há alguns anos. E aí ele veio passar alguns dias aqui, eu estava conversando com ele em uma reunião no ministério, e ele estava dizendo: rapaz, a igreja americana, ela está tão embriagada com essa unção do riso. As pessoas começam a rir no meio do culto. Com a unção do cai-cai, com a unção da prosperidade, que na maioria dos lugares, na maioria dos templos, já não se prega um evangelho genuíno. Aquele que produz mudança de vida, que nos confronta nos nossos pecados, que aponta as nossas misérias, que nos faz olhar para o nosso caráter e dizer: isso aqui está errado, eu preciso mudar. E na maioria desses casos, a mudança não vem fruto de um milagre de Deus. A mudança vem porque eu estou próximo de Deus e não posso viver uma religiosidade hipócrita. Não posso estar próximo de Deus e não estar vivendo uma vida pura, vivendo um evangelho genuíno. E ele começa a descrever ali naquele dia o estado da igreja americana, e eu não sei se ele estava descrevendo o estado da igreja americana ou o estado da igreja brasileira, porque durante muito tempo nós fomos muito influenciados pelo americano. Basta você ver que todos os livros, a maioria desses livros evangélicos que nós lemos, todos são de autores americanos. São poucos os autores brasileiros. As editoras editam milhares de livros, todos traduções de autores americanos, que falam de uma realidade que não é a nossa, que falam de necessidades que nós não temos. Os nossos problemas são bem outros, as nossas necessidades são bem outras. No entanto, apesar de os milagres nos atraírem e os milagres serem uma marca do cristianismo, o que Deus busca no coração do cristão, o que Ele quer encontrar no meu coração, é fome da sua presença. A Bíblia diz que Jesus um dia esteve diante de Herodes. Lá em Lucas 23 e 28, nós percebemos o quanto a força enigmática do milagre atrai as pessoas. A Bíblia diz que o Herodes, quando viu Jesus, ele alegrou-se demais no seu coração, porque ele já ouvia falar de Jesus há muito tempo, e ele desejava vê-lo, por ter ouvido as coisas que ele fazia, e esperava no seu coração intensamente que naquela hora Jesus fizesse um milagre para que ele pudesse ver. Sabe qual é a hora mais mítica, mais atraente do circo? A hora em que o mágico entra. A mágica e o milagre, ela produz a mesma sensação no coração do homem. Você olha a mágica e você fica tentando perceber onde está o ilusionismo. É lógico que milagre, quando genuíno, não tem ilusionismo nenhum, mas você fica apegado àquilo para saber em que hora se deu o milagre, como foi que se deu, em que hora ele começou. A atração é a mesma. A Bíblia diz que Jesus nenhuma palavra deu a Herodes, porque ele não veio ao mundo para realizar milagres que saciem a nossa curiosidade. Todos os milagres que Jesus realizou foram frutos de uma necessidade extrema e específica de alguém, ou porque ele queria ensinar alguma coisa à humanidade. A maioria dos seus milagres estavam na esfera do ensino. Era sempre para trazer alguma lição que ele realizava algum milagre. De forma que, se você quiser desenvolver intimidade com Deus, A verdade das verdades é que essa intimidade tem que ser motivada em um pacto, em uma aliança. Um pacto de estar próximo de Deus e uma aliança de estar próximo dele para fazer a sua vontade. O grande desafio de sermos íntimos de Deus, de sermos amigos de Deus, é entendermos o que Ele espera que nós façamos na terra, e aí começa-se a desenvolver-se a obra de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um de nós. Estamos aqui por um plano, por uma causa específica. Não há nenhum motivo de Deus nos sustentar aqui. E não falo sustentar no sentido etimológico da palavra, sustentar no sentido de prover sustento, não. Eu estou falando sustentar no sentido de nos manter na terra. Não há nenhum sentido dele nos manter aqui se nós não estivermos fazendo a sua vontade, transferindo para os outros o conhecimento da sua glória. Hoje nós vamos ser provocados com uma palavra sobre o Espírito Santo. Todos os milagres de Deus estão na esfera de atuação do Espírito Santo. Onde teve um milagre, estava o Espírito Santo por perto. Mas nós vamos perceber que a grande marca da intimidade que nós devemos desenvolver com o Espírito Santo não é o milagre. Senão a nossa relação seria adoecida e interesseira. Deus não está buscando desenvolver um relacionamento com um povo com base no que ele pode dar. Mais que isso, Deus está tentando desenvolver um relacionamento conosco com base no que nós vamos oferecer a ele. É justamente o contrário. Porque o que ele podia oferecer, ele já ofereceu. Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Pronto. Já nos deu tudo. Agora ele quer saber o que você é capaz de dar a ele. E nós estamos há algumas semanas falando sobre essas coisas aqui, sobre um nível de intimidade maior com Deus, porque Deus quer fazer alguma obra com essa igreja aqui em Maceió. Eu não tenho dúvida disso. É com a sua vida que Deus está mexendo nesses dias. É por uma transformação da sua espiritualidade que Deus está nos ministrando. É interessado em um nível maior de comunhão, de compreensão da sua fé, que Deus está nos esclarecendo fatos durante todas essas semanas. E para que a gente possa ter um alicerce bíblico, por onde a gente possa começar, eu queria que você estivesse comigo pensando nesse texto que nós vamos estar lendo. Eu vou pedir o Tiago, que está travado, Tiago, que passe lá. Travou por quê? Porque travou. Trava lá, mas não trava aqui. Abra a sua Bíblia em Atos 1 e 8 e vamos destravar esse negócio. Atos 1 e 8, olha só o que a Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e essa virtude tem uma finalidade. A finalidade é que vocês serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até nos confins da terra. Do que estamos falando, irmãos? Da promessa consumada por Jesus, a chegada do Espírito Santo. Havia muita expectativa em relação a essa chegada, porque Jesus teve conversas muito francas com os discípulos acerca disso. Todos sabiam da importância do derramamento do Espírito Santo. Era uma abertura de uma nova era, a marca de que a graça estava sendo estabelecida no meio do povo de Deus. Um novo tempo, um novo grau de intimidade. Lá em Hebreus 9, nós temos um texto descritivo bem pormenorizado de como funcionava o tabernáculo, o sacrifício, a imolação de animais, o perdão de pecados, a exclusividade de intimidade nos santos dos santos, relegada apenas ao sumo sacerdote, e como com a chegada do Espírito Santo, tudo isso foi abolido, porque agora, tudo o que só fazia o sumo sacerdote, nós podemos fazer. E mais, toda manifestação era externa. Agora, toda manifestação é interna. Naquele tempo, no templo do tabernáculo, tudo que se via eram valores que se via para perdoar o pecado da humanidade, mas era um perdão externo. Todo mundo tinha conhecimento de que os pecados daquele mês, eles foram abolidos, mas não havia mudança interior, porque o Deus que processa essa mudança, que nos encurrala contra a parede e diz assim: você tem que mudar. Não dá para você continuar sendo chamado de cristão e não parecer com o Cristo. Então, a partir dessa era em que o Espírito Santo é derramado, toda hora nós seríamos confrontados. Diz que César, que foi um dos maiores imperadores que já existiu nesse mundo, começou a tomar notícias de um soldado que tinha no seu batalhão, que era um dos mais intrépidos, um dos mais corajosos, um dos mais ousados. Nas batalhas ele era o que mais feria pessoas. Mas, no entanto, quando eles não estavam em batalhas, ele era um ébrio quanto mais. Ele envergonhava o nome do exército, fazendo coisas que não são dignas de um guarda. E de ouvir a má fama e a boa fama daquele guarda, um dia César chamou ele diante da sua presença, e com espada em riste no seu pescoço, ele disse para aquele guarda: moço, como é o seu nome? E aquele soldado, tremendo com medo da ação de César, ele disse: imperador, o meu nome é César. E o imperador disse: ou você muda de nome, ou muda de vida, porque você não pode ter e carregar o nome do imperador e dar mau testemunho no seu período em que você está de licença do quartel. É mais ou menos o que o Espírito Santo nos produz interiormente todos os dias nas nossas vidas. Não dá para ele habitar dentro do nosso coração se a nossa fé não for genuína. O que representa então a chegada do Espírito Santo? A descida dos dons caricáticos e carismáticos do Espírito Santo? A chegada de um poder sobrenatural sobre a terra? Um nível de espiritualidade antes desconhecida pelo homem? Representa tudo isso, sem dúvida, mas não é essa a bandeira da chegada do Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículo 7, Jesus, falando da chegada do Espírito Santo para os discípulos, ele disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, é necessário que eu vá, porque se eu não vou, se eu não for, o outro consolador não vai vir. Mas quando eu for, eu mesmo vo-lo enviarei. E é com essa palavra profética de envio do Espírito Santo que os discípulos veem Jesus se despedindo da terra. Eles ficam esperando: peraí, vem alguma coisa aí muito boa que a gente não sabe o que é. Eles não podiam ainda, diante dos limites da espiritualidade, hoje a gente já tem todo o panorama desenhado, né? Nós temos a Bíblia toda conosco, mas naquela situação eles não podiam conceber o que podia acontecer com a chegada do Espírito Santo. Por mais que eles tivessem uma ideia superficial por causa do Velho Testamento, onde todas as vezes que o Espírito Santo apareceu, grandes coisas aconteceram, ainda isso era minimamente uma figura do que o Espírito Santo ia produzir. Quer ver algumas cenas do Espírito Santo lá no Velho Testamento? Eu podia isolar cenas em diversos livros da Bíblia, mas para que a gente não se torne demorado, abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Eu vou isolar alguns capítulos de Juízes, só apenas para que nós possamos ver o que representa a ação do Espírito Santo no meio de uma comunidade. No capítulo de número 3 do livro de Juízes, a Bíblia diz que o povo de Israel, versículo 7 a 11, que o povo de Israel, ainda não estou lendo o texto, eu só estou contando o panorama, por isso, se você já encontrou, pode olhar para mim. Nesse tempo, o povo de Israel havia esquecido do Senhor. Eles pecaram. Eles começaram a trazer para dentro de Israel o culto cananita. E os cananitas, eles tinham uma deusa. Essa deusa, ela era adorada em um poste ídolo. E a Azerá, que era a deusa que os cananitas adoravam, começou a ser adorada em Israel, e a Bíblia diz que isso entristeceu sobremaneira o coração do Senhor. Mas olha só o que a Bíblia diz no versículo 9. Nesse tempo, os israelitas pediram socorro ao Senhor. Sabe por que eles estavam pedindo socorro? Porque de tanto desagradarem a Deus, eles foram invadidos. Uma outra nação invade Israel, a nação da Mesopotâmia invade Israel e escravizam todo judeu. A escravidão agora estava profundamente associada à distância do povo de Israel do seu Deus. Percebe? Às vezes, na época da graça, a gente leva o nosso cristianismo bem distante de Deus, sem se aperceber dos riscos que isso pode nos afetar, nos produzir. Naquela época do Velho Testamento, não. Quando a religiosidade era distante, e isso desagradava a Deus, era sintomático. Vinha logo uma outra nação que invadia a nação de Israel, e isso se tornava um sinal claro de que eles se distanciaram de Deus e ficaram desprotegidos. Aí olha o que diz o texto. Nesse tempo eles começaram a pedir socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Caleb. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Esse menino, o Otoniel, era sobrinho de Caleb. O Caleb foi um dos espias da terra prometida, um daqueles que trouxeram uma mensagem de fé, dizendo: Deus nos falou que nós chegaríamos numa terra que mana leite e mel. E o que eu vi foi exatamente o que Deus disse. Nós precisamos invadir essa terra para conquistá-la. Enquanto numa outra ala ele dizia: mas tem gigantes. O povo é mais poderoso do que nós somos. Então nós não vamos conseguir vencê-los. Mas o Caleb dizia: se nós tivemos a fé de chegarmos até aqui, se estamos diante da terra que Deus nos prometeu, avancemos, nós vamos conquistá-la. Ele e Josué trouxeram uma palavra que modificaram o coração de Israel, e foi por causa de Caleb, foi por causa de Josué, que Israel invadiu Jericó e começaram a conquistar as cidades que Deus tinha prometido. Percebe como uma linhagem boa e espiritual pode produzir outros filhos na fé? Um homem de oração vai produzir uma esposa de oração que vai gerar filhos de oração. Eu acredito muito nisso. Na evolução, a Bíblia diz que ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor, e se tornou líder de Israel. E Otoniel, cheio do Espírito Santo, foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia e todo o seu exército. Ali se quebrou aquele cativeiro, porque um homem estava cheio do Espírito Santo. Quer ver no livro de Juízes uma outra ação do Espírito Santo? Capítulo 6, versículo 34. Agora o cativeiro era amonita, eram os amonitas que estavam dominando Israel. E a Bíblia diz, e toda a informação que nós temos, é que Jefté era um soldado valente. Isso está dito lá no capítulo 6, versículo 11, que ele era um soldado valente. Mas eis então que sua valentia em si, sozinha, isolada, não era absolutamente significativa diante dos problemas que Israel estava enfrentando. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou em Jefté, e a partir daquele momento ele atravessou por toda a Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e por Mispá de Gileade passou também aos filhos de Amon e venceu a todos os amonitas, fazendo cessar o cativeiro que Israel estava passando com aquele povo. O poder do Espírito Santo conduziu esse rapaz em triunfo. Lá em Juízes 14 e 6, nós vamos conhecer a história de Sansão. Sansão foi o homem que gozou da confiança do Espírito Santo, ele tinha uma aliança com Deus, ele fez um voto de nazireado, e a Bíblia diz que toda vez que o Espírito Santo pousava sobre Sansão, ele vinha na forma de uma força sobrenatural muito grande. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, nesse texto, 14:6, se apoderou de Sansão, e a sua força era tão grande, que ele rasgou um leão ao meio, como quem despedaça um cabrito com uma faca, sem ter absolutamente nada na mão. Porém, nem seu pai, nem a sua mãe souberam nada do que ele fez nesse dia. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o Espírito Santo entrou em Sansão. Ele pegou a boca do leão assim, o leão, ele pegou, pegou a parte do maxilar inferior e o posterior e rasgou o leão no meio. Fruto de uma força transferida do Espírito Santo sobre a vida daquele homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo quando pousa sobre a vida de um homem, a ação de transferência de força é incomum, só o Espírito Santo tem a força que ele próprio pode dar. E se no passado essa força esteve disponível ao povo de Deus, para que eles vencessem guerras, matassem animais, vencessem crises, o Espírito Santo está sobre a vida do crente hoje, para nós vencermos as potestades espirituais, para nós vencermos o pecado, para nós vencermos a religiosidade frígida e distante de Deus. O salmista, entendendo que a proximidade do Espírito Santo, ou a ausência dele, podia ser letal para a sua vida, lá no Salmo 51, no versículo 11, o Davi, na hora em que ele se encontra em pecado, ele ousa pedir a Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu sei que mereço que você retire o Espírito Santo, mas por favor eu imploro, pela tua bondade eu imploro, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi tinha consciência que todas as vitórias estabelecidas na sua vida foram fruto do Espírito Santo sobre ele, não das suas habilidades e nem das suas estratégias de guerra. O fato é que naquela época da igreja primitiva, eles tiveram o recebimento da promessa. O Espírito Santo pousou sobre a igreja que estava nascendo em Jerusalém. Conforme Jesus tinha prometido, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder, eles começaram a experimentar aquele poder magnífico. E o grande desafio daquele tempo, então, era que eles não ficassem atraídos apenas aos milagres que o Espírito Santo começou a produzir no meio daquele povo, mas senão as grandes revoluções que ele começara a produzir no coração de cada um. E sabe, intimidade com o Espírito Santo tem profunda sintonia com revoluções interiorizadas, com mudanças de dentro para fora. Um grande amigo do Espírito Santo não é amigo nem pode ser amigo do Espírito Santo para desfrutar dos seus dons, dos frutos que ele pode desenvolver na nossa espiritualidade apenas. Eu tenho que ser amigo do Espírito Santo para receber o toque de transformação, e para, sendo transformado, começar a transformar. Essa é a grande proposta da intimidade com o Espírito Santo, que nos leva a ser amigos íntimos de Deus, é estarmos tão próximos dele, que essa revolução que ele produziu na igreja primitiva, começa a chegar no seu coração, na sua casa, no seu emprego, na sua família, na sua saúde, na sua espiritualidade. A chegada do Espírito Santo naqueles dias representava mais do que uma visitação. Representava mais do que carismas sendo derramados do céu na humanidade. representava mais do que intensos e profundos milagres, todos os dias impactando a cada um dos judeus. A descida do Espírito Santo representava a desestagnação espiritual da qual Israel letargicamente estava acorrentada já fazia anos. Quando Jesus disse assim: eu preciso subir para que o Espírito Santo seja enviado, ele tinha uma visão muito própria do que ia acontecer com a chegada do Espírito Santo. A chegada do Espírito Santo, por exemplo, representou o fim da era da religiosidade hipócrita. E sabe, nós temos uma tendência de desenvolvermos hipocrisia de relacionamento, que é uma coisa séria. Na frente de todo mundo a fachada está polida. Na frente de todo mundo a espiritualidade está mantida. Mas Deus e eu sabemos como estamos. A Bíblia diz que a chegada do Espírito Santo representou o fim da falta de autenticidade da fé. Contam no capítulo de número 5, se você quer entender o que eu estou dizendo, que houve um movimento de doação muito profundo de bens. Aquilo era fruto de um sentimento de emergência que visitou a todos os seguidores de Cristo. A perseguição era violenta, eles estavam mudando de lugar para lugar, então não fazia muito sentido ter apego a posses, a bens materiais, porque muitas vezes, se não se mudasse de uma cidade para outra, morriam. E se era para viver se mudando, o que adiantava ter fazenda, casas, mansões? E eles vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos. Mas havia um outro motivo muito interessante: acabou-se a miséria naquela época no meio da comunidade cristã, porque tudo que tudo tinha era repartido entre eles. Então eu percebo que o Espírito Santo já está fazendo duas obras magistrais. A primeira, ele está sociabilizando para um mundo enxafurdado no egoísmo os benefícios adquiridos fruto dos nossos trabalhos. Nós temos hábito de dizer: o meu tempo, o meu dinheiro, o meu salário, a minha poupança, a minha casa, a minha roupa, o meu banheiro, a minha pasta de dente. Tudo que a gente conjuga é na primeira pessoa do singular. Nós somos extremamente egoístas. Você não sabe, como pastor, quantas vezes eu já fui chamado a administrar causas pequenas que viraram tempestades maiores por causa de egoísmo na vida de pessoas. Você não sabe como dinheiro causa problema na vida de casais. Às vezes os dois trabalham, os dois ganham, os dois investem no lar, mas não tem uma mesma linguagem do trato da administração financeira. Há um egoísmo exacerbado, há uma falta de sociabilização exacerbada. Aqui a gente percebe que quando o Espírito Santo entrou na história da igreja, não havia mais egoísmo e nem hipocrisia, porque movido por essa sociabilização de bens, a Bíblia diz que Ananias e Safira, eles venderam uma grande fazenda que tinha, só que combinaram: para que a gente doa tudo? Os tempos são difíceis, a gente pode precisar de um pouco dessa grana. Então nós vamos fazer o seguinte: a gente doa a metade, mas a metade a gente deixa guardadinha aqui numa poupança. E a metade já será um valor significativo. E eles foram, primeiro foi Ananias, combinou com a Safira: Safira, fica aqui fazendo o almoço, que eu vou lá onde estão reunidos os apóstolos, eu vou dar o valor da fazenda. Aí leva a metade. E uma hora depois não volta, duas horas depois não volta, três horas depois não volta, quatro horas não volta, a mulher começa a ficar aperreada. Não tinha celular na época, não tinha WhatsApp, não é? Não tinha MSN, nem tinha Twitter. Aí ela teve que ir pessoalmente. Quando ela chegou pessoalmente, ela perguntou: Ela perguntou, cadê meu marido? Aí Pedro disse, antes de responder, cadê seu marido? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi mesmo o valor que vocês venderam a fazenda? Aí ela fala o valor combinado na mentira. E o Pedro, olhando para ela, ele disse assim, entre outras palavras, olha, está nascendo uma era, um novo tempo para a igreja no mundo, onde a hipocrisia, a relação hipócrita entre o cristão e Deus não pode se estabelecer. E em um caso clássico de disciplina divina, para que para sempre a igreja fique avisada que religiosidade hipócrita Deus abomina. Vocês hipocritamente combinaram de não doarem o valor todo. Sabe, Deus não está nem um pouco interessado se vocês estavam doando tudo ou a metade. Mas Deus está completamente interessado em saber se vocês falam a verdade, se a decisão de vocês é autêntica, se a paixão de vocês pelo Evangelho é genuína, ou se vocês não são dois hipócritas mentirosos. Quer saber o que aconteceu com seu marido? Está vendo esses homens que estão chegando agora? Acabaram de vir do funeral do seu marido. Ele mentiu para o Espírito Santo e foi fulminado. E quer saber o que vai acontecer com você? A mesma coisa. E quando Pedro disse isso, a Safira suspirou e faleceu. O que que o Espírito Santo representa, ou a sua chegada representa? Uma revolução no nosso entendimento de comunhão com Deus. Não dá para nós sermos religiosos hipócritas, porque no final nós vamos morrer. É esse o aviso de Ananias e Safira. Eles morreram instantaneamente. Tem muitos que ainda estão com vida, mas no dia do arrebatamento, eles são defuntos espirituais e não sobem. Quando Deus falou, chegada do Espírito Santo representa que na igreja não pode ter hipocrisia, ele estava dizendo, o Espírito Santo, moço, habita dentro de você. Ele conhece cada pensamento da sua mente, cada intenção do seu coração. Você pode esconder isso da sua esposa, do seu papai, do seu pastor, do seu vizinho, do seu patrão, do seu melhor colega, mas você não esconde do Espírito Santo. Ei, psiu, ele está aí dentro de você. Ele conhece tudo. Conhece tudo. Conhece tudo. A revolução que o Espírito Santo promoveu e produziu no coração dos apóstolos envolvia, inclusive, uma mudança de postura diante das crises e das pressões que a gente passa na vida. Momentos anteriores, todos eles negaram a Jesus na última hora. Porém, depois da chegada do Espírito Santo, a Bíblia nos conta e nos diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a fazer tantos sinais e prodígios que aquilo intimidou o reino das trevas. E o sumo sacerdote arregimentou um grupo de religiosos que foram à casa de Estevão. E sob ameaça de apedrejamento disseram, Estevão, ou você nega a sua fé, ou então você vai ser morto por apedrejamento. Gente, Estevão debaixo de ameaça, agora cheio do Espírito Santo, revolucionado na sua vida espiritual pela presença do Espírito de Deus no seu interior, ele faz o mais belo, o mais e o mais maravilhoso discurso que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Eu sou profundamente apaixonado pelo capítulo 7 do livro de Atos. Eu chamo pregação de A a Z. Ele pega os personagens bíblicos com letra A e vai até com letra Z e sai falando ousadamente da importância da comunhão com Deus que cada um desses desenvolveram. E a sua tônica e a sua prédica e a teologia que ele desenvolve é: esteve próximo com Deus, a vida vai ser inspirativa. Esteve próximo com Deus, vai desfrutar da presença do Espírito Santo. Esteve próximo com Deus, vai fazer com que milagres visitem a sua geração. Esteve próximo com Deus, chamou, ele chega. Esteve próximo com Deus, clamou, ele atende. Esteve próximo com Deus, ele se revela a cada manhã. Esteve próximo com Deus, a vida vai sendo transformada dia a dia. Os homens já estavam com pedra a risque, mas ele não se intimidava. Sabe por quê? Porque havia sido cheio do Espírito Santo. Essa aqui é a grande revolução que nos apaixona. Essa é a grande revolução que nos emociona e que nos transforma. Por isso que muitas vezes o crente passa um ano, dois, dez na igreja e não muda nada. Você já conheceu alguém assim? Você olha para ele, você ora, você diz assim, rapaz, eu tenho fé, um dia ele muda. Mas enquanto ele não foi inundado no Espírito Santo, ele vai continuar sendo a mesma merreca, a mesma miséria, a mesma meleca de sempre. Você quer ver alguém transformado, comece a dizer, Espírito Santo, vem cá. Enche ele da sua presença. Aí o Paulo, que era Saulo, que era perseguidor, se transforma em Paulo, de perseguidor a perseguido, de extirpador de crentes, passou a ser construtor de caráter e de experiências de espiritualidade profunda na vida dos cristãos. Agora, quer saber mais para nós encerrarmos? E aí eu já vou chamar o Ministério Louvor para vir aqui. A chegada do Espírito Santo representa mais do que a chegada dos milagres de Deus para a vida da comunidade que ele visitou, para a vida da comunidade que ele visita. A chegada do Espírito Santo representa uma força e um vigor interior que nos torna capazes de fazer coisas que jamais, sem a unção e sem a ação dele no nosso interior, nós conseguiríamos. Abra sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 5 de Atos dos Apóstolos devia ser estudado por você durante essa semana. Recomendo. Faça um estudo pragmático e disciplinado do capítulo 5 para você ver a ação do Espírito Santo acontecendo na vida dos cristãos ali naquela época. A Bíblia diz que o grande sumo sacerdote, no versículo de número 17 do capítulo 5, e todos os seus companheiros de ministério, que eram dos partidos do partido dos saduceus, ficaram com inveja do poder do Espírito Santo que operava na vida dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Escuta, quando o homem quer fazer alguma coisa movido por inveja e por ciúme, só vai fazer porcaria. E a Bíblia diz que prenderam os apóstolos e o puseram na cadeia, versículo de número 18. Mas naquela noite, a Bíblia diz que um anjo abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora e disse: a ordem que eu recebi para dar a vocês é que vocês vão para o templo e anunciem a todo o povo a respeito dessa nova vida produzida pelo Espírito Santo. E os apóstolos obedeceram, e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então, o grande sumo sacerdote e seus companheiros de ministério chamaram os líderes do povo para uma reunião do Conselho Superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia, porque eles tinham se preparado para um julgamento ali. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar do conselho onde estavam reunidos e dissemos: nós fomos até lá e fomos surpreendidos porque a cadeia estava bem fechada, ninguém abriu aqueles cadeados, mas no entanto não havia ninguém dentro da cadeia. Espírito Santo, ele próprio tirou os apóstolos de dentro da cadeia para que eles estivessem pregando o evangelho. O poder do Espírito Santo era tão forte que incomodava o sumo sacerdote, que incomodava toda a religiosidade mórbida, sem vida, letárgica, que movia Israel naquele tempo. A Bíblia conta de Simão. Simão era um mágico que se converteu. Escuta o que eu vou te dizer agora. Tem cara que converte só a metade. Tem gente que a metade é convertida, a metade não. O Simão converteu, mas ele ganhava muito dinheiro com as suas falcatruas. Porque ele era um feiticeiro, ele fazia feitiço e cobrava pelos feitiços. Se tornou rico por causa disso. Aí converteu diante de uma mensagem de Filipe. A Bíblia diz que ele começou a se tornar seguidor da obra de Deus. Mas no entanto, quando ele viu o milagre que acontecia sob a imposição de mãos dos apóstolos, que demônios saíam de corpos e que o Espírito Santo enchia a vida deles e eles começavam a falar em línguas, o Simão chegou para os apóstolos. Olha o que ele disse. Ele disse para os apóstolos: escuta, vocês não poderiam, sob a ação de compra, porque eu posso comprar esse poder com dinheiro, me vender esse dom que vocês têm, que quando vocês impõem mãos, grandes milagres de Deus acontecem? E o Pedro, olhando para Simão, ele disse assim: Simão, que você e o seu dinheiro possam ir para o inferno, porque você nunca teve parte nesse negócio. Porque de um lado você confessa a sua fé em Cristo, mas do outro o seu coração está apegado à possibilidade de ganhar dinheiro com religião. O seu negócio é aprender como fazer os poderes do Espírito Santo se manifestar para você ficar rico com isso. Então você mudou a prática, você fazia isso para os seus deuses, deuses estranhos. Agora você quer fazer isso em nome do Deus verdadeiro? Que você possa ir para o inferno com o seu dinheiro. Eu gosto muito dessa palavra de Pedro. Eu gosto muito dessa palavra dos apóstolos, porque havia profunda autenticidade no que eles estavam falando. Eu não posso me relacionar com Deus com esse nível de interesse. Qual a grande revolução que o Espírito Santo produz quando ele chega no seu interior, na sua igreja, na sua casa, na empresa que você trabalha, no desenvolvimento da sua prática religiosa? A grande revolução que ele produz é uma mudança profunda interior de coração e uma transferência gratuita e graciosa de poder, para que esse poder seja ofertado de graça, como de graça você recebeu. Percebe, os discípulos foram assuntos a um local, separados a um local para Jesus, e Jesus, ele olha para os discípulos naquela hora, e ele diz assim: escuta, recebam essa palavra, vocês vão receber o Espírito Santo, ele há de vir sobre vós, para que vocês possam pregar o Evangelho, primeiro na Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. Para que eu quero o poder de Deus? Para pregar o Evangelho. Para que você tem que ser amigo de Deus? Para levar uma palavra que transforme o pecador. Para que você tem que ter uma comunhão mais íntima com Deus? Para que ele transfira para você a força espiritual, os dons espirituais, a ponto de quando você impuser mãos, um enfermo possa ser curado, um possesso possa ser liberto, um aprisionado possa ver as suas cadeias sendo quebradas. Deus nos trouxe a esse lugar para nos avisar: o Espírito Santo já foi enviado. Faz tempo que foi enviado, muito tempo que foi enviado, mas ele foi enviado para que a sua glória manifesta nas nossas vidas possa produzir uma religiosidade sem hipocrisia, possa produzir uma religiosidade autêntica, dedicada, de vida apaixonada pelos valores de Deus. Que você saia daqui hoje dizendo: eu vou abdicar dos meus projetos pessoais de vida. Eu quero saber quais os projetos de Deus para mim. A minha vida aqui é muito breve. Eu vou passar quantos anos aqui? 60, 70, 80, muito 90. Mesmo assim, arrastando as pernas. Quero passar por aqui deixando uma história. Que o Espírito Santo foi derramado sobre mim, estando cheio do Espírito Santo, como Jefté, como Oséias, como Paulo, como Pedro, como Sansão, como Davi. Por onde nós passarmos, a glória de Deus se manifeste. Alcance o necessitado. Pedro estava entrando no templo. Um homem pede uma prata. Tudo que ele precisava naquela hora era ter alguns centes para dar aquela esmola. Aquele homem se sentiria profundamente satisfeito se o seu pedido fosse alcançado. Mas Pedro, olhando para ele, disse assim: eu não vou te dar o que você está pedindo, porque o que você está pedindo eu não tenho. Mas eu vou te dar alguma coisa que é muito mais preciosa. Eu vou te dar a revolução que você não conhece. Eu vou liberar uma palavra profética para você que vai revolucionar a sua vida. E ele, olhando para aquele homem, portador de uma enfermidade crônica, cheio do Espírito Santo, ele disse: eu, por favor, olhe para mim. O homem, olhando para ele, houve uma transferência de unção de olhar para olhar. E ele disse para aquele enfermo: agora se levante e ande. E o enfermo se levantou e andou. Não está faltando crentes nesse mundo. Não está faltando crentes nesse mundo. Esse mundo está repleto de crentes. Está faltando nesse mundo homens cheios do Espírito Santo. Alguém que tenha uma palavra que transforme a vida de alguém que sofre. Alguém que possa ser transporte da glória de Deus a uma nação necessitada. Há pessoas que vivem uma religiosidade aparente. Nós somos uma nação aparentemente cristã. Nós somos uma nação religiosa, mas nós perecemos de pecados tão graves. Agora mesmo, o nível de descredibilidade do Brasil é tão grande que nós fomos descredenciados. A nação cujo o patamar de credibilidade é desconfiável. Não estamos mais na esfera das nações em que as instituições financeiras recomendam investimentos. Sabe por quê? Por causa dos pecados das lideranças do nosso povo. Nós temos que chorar a nossa espiritualidade. Está faltando profetas nessa nossa geração. Essa semana eu relembrando aquele vídeo que o Magno Malta deu no reingresso do senador, depois daquela campanha que ele não conseguiu lograr êxito. Quando o Aécio entra de novo no Congresso, ele disse assim para o senador: senador, você chora porque perdeu, entre outras palavras, mas você devia se alegrar pelo livramento que recebeu, porque saquearam a nossa nação e a bomba vai estourar. Iria estourar na sua mão se você tivesse ganho as eleições. Vai estourar nas mãos de quem fez toda a falcatrua, quem desviou tanto dinheiro, e você vai ver. E tem se cumprido aquela palavra profética daquele homem de Deus. Eu tenho orado por aquele homem, porque aquela palavra impactou o meu coração. Mas sabe, nós precisamos de outros homens como aquele na nossa geração. Gente que quando diga, aconteça. Que quando ore, Deus responda. Que cheio do Espírito, por onde ele passar, deixe o rastro da cura, o rastro da libertação, o rastro de problemas insolúveis resolvidos para a glória do nome de Deus. Se você quer ser esse homem, se você quer ser essa mulher, você começa a despertar os olhos do reino das trevas, saiba disso. Mas eu quero pedir para que fiquem de pé aqueles que querem impactar essa nação. Olha, não seja emocionalista, eu estou falando de pacto. Se você quer impactar essa nação a partir de uma religiosidade apaixonada, se você quer fazer diferença na sua geração a partir de uma entrega total da sua vida ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa fazer de você um canal de mudança nessa nação, a partir de uma decisão que você vai tomar nessa noite, para uma religiosidade mais apaixonada, mais autêntica, mais integral, mais comprometida, eu vou pedir a você que se levante. E o Espírito Santo estará vendo. Não precisa vir aqui não, pode ficar aí onde você está. Deus precisa de 300 valentes de Gideão. Deus não precisa de uma multidão não, gente, para mudar o quadro a que nós estamos submetidos. Gideão começou a juntar gente para conquistar a libertação contra aquele cativeiro midianita. Deus uma hora disse para Gideão: Gideão, para com isso, Gideão, que não é por número que você vai vencer, mas é pela força do meu espírito. E ele deu um sinal e Gideão foi começando a eliminar os frouxos, os descomprometidos, os sem autenticidade, o de religiosidade distante, o de vida cristã hipócrita. Não foi ficando ninguém que tivesse descomprometido com os valores daquela nação. E sobrou apenas 300 homens para lutar com a multidão de midianitas. E Deus mostrou que não é de multidões que se faz uma conquista, mas de poucos homens e poucas mulheres comprometidos com o Espírito Santo de Deus. Qual a revolução que o Espírito Santo quer promover? Uma mudança radical na sua vida. Eu vejo pelos olhos da fé o Espírito Santo, olha, passando o dedo aí no teu coração, centrifugando a tua espiritualidade, expurgando tudo que não prestava no seu coração, tirando da tua vida toda hipocrisia, toda falta de ânimo, toda falta de fome espiritual. Porque você diz que é crente, mas o nível de oração que você tem não interessa a Deus. Você tem orado tão pouco que o pouco que você tem orado não dá para alimentar a sua vida. Mas se você quer revolucionar, você tem que ser uma pessoa com comprometimento profundo de oração. Espírito Santo, você revolucionou a Judeia, revolucionou a Samaria, e você chegou até os confins da terra. Prova disso é que o Evangelho hoje está em Maceió. Mas tudo isso ainda tem sido pouco diante da nossa fome pela operação da tua presença. Hoje, como povo teu, nós queremos que você produza a revolução que transforma o mundo, e produza ela a partir de mim. Muda o meu coração, me torna mais próximo do teu Espírito, e derrama sobre mim a graça e o poder do teu Espírito. Derrama sobre a vida de cada membro dessa igreja, a ponto de que nós possamos impactar a nossa geração. Você sente o Espírito Santo te capacitando nessa noite? Você sente o Espírito Santo te visitando aí onde você está nessa noite? Sabe, o Espírito Santo tem profundo interesse no que você está fazendo. Quando você se levantou, ele disse: eita, hoje é o dia. Vou começar a partir destes a fazer uma grande revolução nessa nação. Espírito Santo, nós queremos fazer um pacto de comprometimento com você. Nós queremos nos doar, custe o preço que custar, para nós vermos o Evangelho transformando a nossa nação. Nós não queremos nos tornar uma nação cristã, nós queremos que o cristianismo transforme essa nação. Nós não estamos interessados em rótulos e nem em números, nós estamos querendo mudança, e nós sabemos que a mudança começa comigo, com o meu irmão. Por isso, a partir de hoje, faz coisas diferentes e grandes nas nossas vidas. Libera, meu irmão, o Espírito Santo que está dentro de você. Deixa que o Espírito Santo flua na tua vida. Deixa ele começar a se derramar em força, capacitação. Deixa ele limpar o teu coração, te dando uma nova espiritualidade, uma nova dimensão de intimidade. Que Deus possa te fazer sair daqui transformado, tocado, mudado, edificado, debaixo de um novo pacto com Deus, para a glória do seu próprio nome. Nós oramos assim em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.